Essa semana eu tive uma experiência fantástica. Vou conhecer o ateliê do artista Jorge Pedro Lemes. O Jorge, já tinha ouvido falar, tive o prazer de conviver com ele no evento, de um outro amigo nosso, mas ele me convidou para conhecer o trabalho dele. E eu fui lá conhecer o trabalho do Jorge e eu fiquei encantado. O encantamento que às vezes você pode ter dos trabalhos do Jorge, você nem sabe que é dele, que está aí espalhado pela cidade. Mas de quem que eu estou falando? Jorge está aqui comigo, numa live, aqui na CBN Maringá, aos nossos ouvintes, nossos internautas. Você está acompanhando pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. Se está no dial com a gente, 95,5. Jorge, bom dia!
Bom dia, Gilson.
Meu caro, eu queria falar um pouquinho sobre o teu trabalho, mas antes eu queria muito que você falasse de você. Você é um artista renomado, reconhecido. Muitos de nós que moramos na cidade, às vezes não percebemos que estamos perto do seu trabalho. Quem é o Jorge? Está ali vendo o trabalho dele. Como é que começou essa história do seu trabalho? Como é que você passou a se dedicar à arte? E que arte é essa? Fala um pouco para a gente.
Ah, sim, Gilson. Primeiramente, quero dar um abraço aí aos ouvintes da CBN e essa oportunidade que você está me dando aí de falar sobre arte, né? Que é uma coisa que trabalha paralela na nossa vida, mas às vezes a gente fica um tanto quanto alheio às produções, né? Isso começou muito cedo na minha vida. Desde criança eu tinha algumas habilidades que os pais deram ênfase e ajudaram a desenvolver, né? Mas eu comecei já meio tarde a dedicar somente à arte. Fiz muitas outras coisas, me dediquei a outras profissões, mas a partir dos 40 anos, eu estou com 67, 25, 27 anos que a gente se dedica, então, ao processo artístico, né? Às vezes ligado à arquitetura, que a gente tem feito algumas coisas assim na cidade, mas a minha arte, que eu chamo de demanda interna, que é a produção de arte individual, né? Essa está no campo da assemblage, né? Que é um termo francês que significa reunião, né? É reunião de materiais. Diferentemente de uma técnica mista, né? Que vai estar ligada à pintura. A assemblagem você usa diferentes materiais para conseguir um terceiro evento, uma terceira peça artística, né, que utilizando coisas e materiais corriqueiros.
E tem uma coisa que eu achei encantadora na tua arte, Jorge, e a gente, vocês têm que conhecer, e quem conhece vai começar a se identificar com isso. O Jorge tem uma relação direta com as coisas, né? Com a mecânica dos homens, com as engrenagens da vida e o ser humano, né? E é o resgate da escultura humana, da pessoa humana. Você dá vida aonde as pessoas, às vezes, ou por algum momento, não enxergam o quanto que ela tem ali dentro, né? E tem uma coisa ligada com música, tem muito instrumento nas suas obras. Você trabalha, eu queria falar um pouco sobre isso, porque você utiliza peças, eu já vi engrenagens, já vi correntes no seu trabalho, e você utiliza manequins, por exemplo, humanos, e você constrói, às vezes, uma imagem, uma mensagem aliada ao instrumento musical e à música, que dá uma harmonia fantástica e mexe muito com quem observa. Como é que é esse negócio? Como é que isso começou a ganhar essa forma, esse significado, Jorge?
Olha, Gilson, como todo ser humano, eu sempre precisei de ajuda, né? E em épocas difíceis eu precisei de psicanálise, né? E aí a própria psicanálise me identificou alguns ícones, algumas referências que eu já usava na obra, mas de uma maneira modesta, sem saber mais ou menos do que se tratava. Com o tempo, isso foi sendo identificado, né? E como todo artista, a gente tem referenciais, né? Um deles, no meu trabalho, é a figura feminina, né? Eu sempre prefiro lidar com a figura feminina, porque eu acho ela, a estética feminina, muito mais apreciável, muito mais bonita, muito mais sublime, né? Na hora de trabalhar essa questão dos manequins. Né? Por sorte, eu ganhei alguns manequins de amigos, manequins antigos de loja que foram dos pais, dos avós. Eu tive essa sorte e peguei essas peças e fui trabalhando elas e modificando talvez a mensagem do rosto, a posição do corpo, né? Pela habilidade que eu tenho para mexer também com a fibra de vidro e com outros materiais plásticos com o tempo, né? Aí, juntamente com essa figura feminina, veio o desenvolvimento dos instrumentos, né? O meu compadre Luiz Couto, né, que é um luthier famoso aqui da cidade, exporta os instrumentos dele para o mundo inteiro. Um dia eu cheguei para ele e disse: eu preciso de um violoncelo cortado na metade. Ele falou: tá louco?
Vai estragar, falei, o instrumento?
Vai estragar o instrumento? Falei: não, mas eu vou lhe pagar para fazer esse instrumento cortado no meio. Bom, ele já fez uma dezenas de instrumentos que eu peço, eu quero dessa forma ou daquela forma. Violinos, violoncelos, viola de corda, violões, né? E acabei ligando isso ao ser humano. Segundo a psicanálise, o instrumento musical nasce com, com um exemplo metafórico, né? A harpa, dá o som da harpa, o violino, o som do violino, o piano, o som do piano, né? Esses objetos nascem pré-determinados. O ser humano, na nossa sociedade, também nasce pré-determinado a ser alguma coisa, né? O pai quer que seja médico, o pai quer que seja engenheiro, ou outras profissões, né? E lá, por certa altura da vida, o cara vira artista plástico, né?
Seu caso.
O cara vira uma coisa que a família não está esperando. E isso eu transferi para o instrumento. Ele está na obra, parece um instrumento, mas não é. Né? Alguém espera dele um determinado som, pensa que vai ouvir, mas ele vai ficar silencioso pelo resto da vida.
Jorge, deixa eu perguntar uma coisa, Jorge Pedro. Tem uma coisa que você colocou agora que me tocou muito. Estava observando o teu trabalho, quem observar vai ver isso, quem conhecer vai ver isso. Eu até quero que você me diga onde que as pessoas podem ver esse material, podem olhar, eu sei que você tem fotos dele e tal. Porque você é um cara que você, pô, de repente, já naquela idade em que as pessoas já estão maduras e tal, né? A gente acha que as coisas já estão resolvidas. Você resolveu não resolver as coisas e criar um outro, né? Jorge Pedro, que é o Jorge Pedro artista, né? E as tuas obras parecem muito assim, a ruptura. Aquela ideia assim, aqui há um ser humano dentro dessa engrenagem. Há um ser humano no controle dessas coisas, tocando um instrumento, utilizando todas as formas de mesmo. É um pouco libertário, assim, ter sido artista para você, falar, pô, agora eu sou o Jorge Pedro de verdade.
Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Você, eu venho, por exemplo, de um meio religioso, né? Havia muitas regras, né? De comportamento, isso é certo, isso é errado, e algumas coisas cerceavam a liberdade da arte. Né? Eu tive muita dificuldade em, por exemplo, trabalhar os corpos nus, né? Porque eu tinha peias morais, né? A minha estética era uma estética travada, né? E a vida era a mesma coisa, né? Tem que ser assim, tem que ser quadradinho assim, tem que agir assim, né? Aí a arte veio com essa libertação, de eu poder fazer o que eu quero, o que eu penso, da maneira que eu penso, né? Veio trazer uma liberdade interna, uma liberdade, sei lá, cognitiva, né? Você pode avançar por qualquer área, porque a arte permite isso, ela te liberta, te deixa as suas demandas internas trabalharem, né, no paralelo, né, naquilo que representa o ser humano.
E aí quando você ganhou volume, porque você ganhou prêmio internacional, quando é que você percebeu que o teu trabalho, eu vou usar um termo talvez infantil, se você, o Justo está sendo infantil, agora só caujos. Quando é que o teu trabalho, de repente você fala, pô, esse negócio... As pessoas gostam, esse negócio toca as pessoas. Virou uma coisa séria. Você fala, pô, esse negócio ficou sério.
Olha, essa tem uma história até engraçada. Porque aqui em Maringá, a minha produção é toda aqui, meus fornecedores e amigos são todos daqui. É impossível para mim produzir arte com a mesma liberdade, na mesma intensidade que eu consigo produzir em outro lugar do planeta. Uhum. Né? Já tive oportunidade, convite, mas eu não vou produzir. Maringá faz parte disso tudo, desse processo. Mas isso me trazia um outro problema. Todo mundo é meu amigo, todo mundo dos anos 90 até 2005, 2010, por aí, eu fiz 100 exposições.
Né? Nossa!
E aí, tudo era muito apreciado, todo mundo elogiava o trabalho, comprava meu trabalho, tá. Aí eu falei para minha esposa, né, eu não confio no meu processo artístico. Acho que eu sou um fake e os meus amigos dizem que gostam do que eu faço. Né?
Ai, como... ai. Jorge Pedro fake, legal essa.
Eu sou um fake de mim mesmo. Mas quando eu fiz uma exposição chamada Cordas, que eu comecei, fiz umas caixas, né? É que a luz aqui está escura, mas se não, talvez isso virando um pouquinho vai dar para ver um instrumento musical, né? Eu fiz umas caixas e coloquei os instrumentos dentro, fazendo ali uma montagem e expus no Avenida Center, né? E aí houve algumas reações diferentes àquele trabalho, as pessoas gostaram daquilo. De uma maneira que havia mais perguntas do que apreciação. O que é isso?
Porque legal.
E aí eu falei, estou pronto a ser inscrito agora numa grande exposição. A minha mulher me inscreveu e eu ganhei o primeiro lugar num lugar estranho com um júri internacional.
Que legal.
Ninguém me conhecia. Aí, quando eu ganhei esse prêmio, eu falei, gente, não é que eu sou artista, porque esse povo não me conhece.
Aí você se convenceu que não era mais fake.
Aí foi quando eu fiz esse rito de passagem, dizer, não, eu acho que eu posso continuar produzindo, que eu não sou um fake. Mas demorou.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta final, a gente está bem apertado, mas eu vou te fazer. Você é um cara que está produzindo muito agora, né? Eu vejo os seus trabalhos e a gente sempre está... pensando assim, e o depois? Artista tem dessas coisas, o depois, aquela coisa assim, e agora daqui para frente, a mudança do caminho que a gente toma? De repente se olha um trabalho pronto e fala assim, pô, eu tô há muito tempo fazendo isso, agora eu quero fazer algo novo. Há uma ruptura para um artista? Ou não, de repente aquilo é uma continuidade, vai ser assim? Tem momentos que você levantou e fala, não, tem uma coisa na minha cabeça que eu preciso da vida, vai mudar tudo.
Eu acho que... Eu acho, por exemplo, que eu não consigo viver sem essa produção. Às vezes há uns hiatos entre uma coisa e outra, o que é que você vai fazer. Por exemplo, eu trabalhei muito até agora com ferragens e os manequins e materiais metais. No momento, eu estou numa pegada de reciclagem, né? Reciclar o plástico, reciclar o ferro, reciclar outros materiais, para parece fazer uma sintonia com esse momento do planeta, que está tudo sendo jogado fora, a criação de... o plástico vai levar 500 anos para dissolver, então estou querendo aplicar isso na obra atual. Isso sempre dá um empuxo para você continuar uma outra produção, um pensamento, um novo projeto, né? Mesmo que seja demorado, mas você envolve a sua mente com essa produção.
Jorge, eu tenho que encerrar, infelizmente, minha conversa com você, que meu tempo esgotou, mas eu estava virando ano, né? Agora eu vou te ver só ano que vem. Mas eu queria muito, assim, ouvir de você, que é um artista, que é um cara que se redescobriu e está se redescobrindo o tempo todo. Quando a gente tem um ano pela frente, a gente gostaria muito de fazer mudança, né? Não sei se você tem disso. Pô, ano que vem eu vou fazer diferente, tá? Eu queria ouvir de você, que tem essa sensibilidade que você tem, né? Quando a gente olha para o futuro e olha para o ano, como o ano que vem, olha para o futuro, o que a gente pode esperar? É a tua mensagem final, o que a gente pode esperar de nós mesmos quando a gente pode, a todo momento, fazer a nossa vida ser diferente?
Gilson, eu não tenho assim. Eu nunca fui de fazer lista de ano novo, sabe? Né? Eu acho que o principal da gente é evoluir e servir o outro, né? Eu espero que o Jorge de 2023, assim como meus parceiros, meus queridos amigos e até gente, né, que nem te aprecia muito, eu espero que todos nós caminhemos para uma evolução, né? E que a gente pense coletivamente no bem deste país, no bem da nossa cidade, no bem dos nossos queridos, né? Sempre a coisa tem que ser a partir de mim, né? Então, eu espero que o ano 2023 seja melhor que o ano 2022.
Jorge, obrigado por essa conversa, uma honra conversar com você, conhecer o seu trabalho. Um grande abraço, feliz ano novo, meu amigo.
Muito obrigado, obrigado pela sua audiência, para o pessoal que está acompanhando. E fico muito grato a você por esse momento que eu tive. Foi uma honra também conversar com você, Gilson.
Gratidão é minha, eu conversei com o artista Jorge Pedro Lemes, falamos um pouco do trabalho dele, da carreira do Jorge. O Jorge que está em muitos lugares, né, que você frequenta, às vezes você vai encontrar trabalhos do Jorge. É o nosso papo de hoje aqui no CBN Maringá de sábado.